Kojak na Rede está no ar para a edição do dia 5 de junho. Corridas em Cidade Jardim, sábado, com pistas de programa, pistas provavelmente bastante leves. Vamos diretamente para a análise das provas, são 10 páreos hoje. Primeiro páreo começa cedo, 1 hora e 15 minutos, 1.300 na grama, é o páreo de potrinhos. Pela segunda atuação, o Golfe do Jaguarete, número 1, tem tudo para vencer. Era um páreo mais forte, era o páreo que era favorito aquele Trick Twice. Ele tomou a ponta, perdeu apenas no final ali por dentro pelo atropelado do Pink Blue Hotel, já estava maduro. E o Jacato, corrida muito boa, páreo com apenas 4 números. A diferença, a meu ver, é o número 3, aparelha do embalagem, gosto da 1 e 3 e vou deixar o Vigor de Birigui 4 como diferença. Dizem que tem bons trabalhos, pode pegar a pista de grama, mas ele tem também uma raça boa para areia, né, esse número 4. Eu vou marcar 1 e 3 e vou tentar cravar a aparelha 1 do Jaguarete na abertura do pique. O segundo páreo é um páreo de claim. Aqui, vou indicar a Índia Fafá número 4. Páreo sem ligeiras, ela na penúltima atuação não conseguiu pontear, porque é o páreo que corria partida final, New School, né? Foi um páreo bem ligeiro, a Índia Fafá não conseguiu pontear, e a Relúcer ia atropelando naquele dia, foi a ganhadora, as duas últimas chegaram nas duas primeiras colocações. E na anterior, a Yui Silva deu uma exagerada, tirou vários e vários na frente, forçou um pouco demais num páreo forte para Quebela Martini e Lady Iguaçu, vieram de trás as que ganharam, e ela chegou ainda junto com a Pfeiffer, quer dizer, acho que aqui ela pode ter uma carreira favorável, e o Yui Silva pode dosar esse trem de carreira e eventualmente ela ganhar com uma pulha alta. A Nona Inerver, número 3, foi prejudicada na penúltima, na última, uma tentativa diferente, correu lá atrás o Ricardo, o último, veio com uma ação razoável, sem animar muito, mas dá a impressão que o Ricardo agora na segunda com ela pode fazê-la parar de fracassar, né? Ela tem, pelas corridas anteriores, já teria que ter vencido aqui nessa turma. 4 e 3 é a minha indicação, e a Relúcer em grande forma, número 7, para terceiro. A Queensberry correu um páreo ligeiro, deixou a terceira longe, mas era um páreo fraco, né? Vamos ver como ela vai se portar agora. 4, 3 e 7 a minha ordem no segundo páreo. Na terceira carreira, páreo de potros, gostei bastante, como já esperava, né? Pela outro que galopa bonito, esse King One número 1. A estreia não tinha valido e, de fato, mostrou isso na segunda atuação, já saindo de 1.000 para 1.500 e com um ótimo terceiro lugar. Eu acho que agora, largando pelo menor caminho aqui, com o Aparecido, vai ganhar. Don Tequila 3 é uma boa diferença, não teve uma reta muito favorável nessa última atuação. Fiquem de olho na performance no primeiro páreo do Golfe e do Jaguarete, porque eles correram a mesma prova. Don Tequila chegou ali perto. É um potrinho que já correu bastante nessa geração, está bem maduro e pode surpreender o King One. Gosto da 1 e 3. E vou deixar aqui o Jacato, né, número 7, para segunda. É um páreo complicado, porque tem também o Universal Soldier, que sabe mais, número 4, o próprio número 5 tem uma corrida, tem duas corridas em páreos fortes na areia, enfim. Páreo que pode parecer mais fácil, mas tem lá seus segredos. 1, 3 e 7. Quarto páreo, abertura do Fest. Aqui eu vou indicar a Penina, número 3. Gostei da estreia. Saiu muito ligeira ali por fora, derrapando na entrada da curva, no páreo em 1.300. Na entrada da reta também, lá bem aberta. Cansou só no final. Não sei se o páreo foi muito forte, mas pela estreia, eu acho que ela vai ganhar aqui. Vou marcar para a dupla Olivia de Iguaçu, número 7. Ninguém esperava muito dela na estreia lá no Paraná. E a filha do Lorde Marcos acabou gostando da grama pesada, atropelando, ganhando bem da Dali Primavera, que depois, se não me engano, ganhou nessa última semana. Então a gente tem que respeitar, né? 3 e 7. E vou deixar a Patati, que até que chegou com boa ação, dá a impressão que vem melhorando, número 1, como terceiro nome. 3, 7 e 1. No quarto páreo, abertura do Fest. Acho que com a 3 e 7 dá para passar. Quinto páreo. Esse já é um páreo bem equilibrado, né? Aqui vai depender bastante do trem de corrida, de como os pilotos vão encontrar o melhor ali, alternativa. Sopesando ali tudo que eu examinei, me parece que o marrom número 2 é o placê mais certo do páreo, pelo ritmo da prova, pela baliza, vai com seu jockey, o Severo, que o conhece bem, 100 metros a mais para ele, e vou acabar indicando sem muita convicção, porque o páreo é realmente complicado. Para duplo, o Netuno, número 3, é um animal bem regular, né? Ganhou apenas uma, está atrasado, o reaparecimento dele não foi ruim, ele até que chegou figurando bem ali por fora, corria quarto. Se ele confirmar essa corrida na grama, esse quarto para o Quasimodo, Olympic Gulliver, terceiro chegou Itambé, essa corrida é muito boa, ele já era um cavalo tardio, demorou para ganhar, quando ganhou já foi correr direto esse grupo 2 e mostrou que realmente tem alguma qualidade. Reaparecimento, como eu disse, não foi ruim, vamos ver hoje na grama leve. Ele é um animal que sempre correu na grama macia, pesada. Vou com a 2 e 3 e vou deixar o ligeiro Hipstar para a segunda colocação, tem para a terceira. Tem parelha no páreo, né? Nemesis Giant com Narguile. Narguile, eu imagino que vai dificultar a vida do Hipstar, por isso que eu deixei ele para a terceira. O Jornal do Suar, número 1. Atenção, agora vai de aprendiz de quarta, vai mais leve. E tiraram Lazix, né? O cavalo talvez tivesse... rejeitando um pouco o medicamento, fiquem de olho na balança, o cavalo que anda muito bonito e que também tem seus encantos. 2, 3 e 5, Vita Blade, outro cavalo perigoso, 7, na última eu gostava, não correu nada, então pare o meio aqui para todos, tá? Para aqueles que gostam. 2, 3 e 5. Sexta carreira é o clássico de Mundo Pires de Oliveira Dias, em 1.300 metros, aqui... Pelo reaparecimento, eu vou confiar na repetição da Love do Iguaçu. Era aquele páreo da Y-Gold, temperatura máxima, um páreo que saiu ligeiro. Ela corria quarto, não muito longe, mas na altura certa, né, para dominar a Y-Gold. Reaparecimento muito. E aí vou acreditar que ela vai repetir nesses 1.300. Vou marcar para a dupla uma pulha alta, que é a Hear My Plea número 5. Não me conformo com a última... Embora a Jane não tivesse tido uma direção muito boa, ela também correu menos, o que sabe, chegou longe da Love do Iguaçu, mas a Mega Kegger atropela, gosta da grama leve e pode formar a dupla 1 e 5, deixando a Fanny do Jaguaretê, número 612, é muito regular, está sempre lá, perdeu na desclassificação para Viva La Vida, na última, para terceiro. 1,5 e meia, ainda tem a única potranca do par é o Once Upon a Time, é bom ficar de olho, mas eu acho que ele ainda é um pouco inferior a essas éguas. E a Hours, o número 2, é perigosa, né? Embora agora vá pesada, ela, quando ganhou, foi impressionante, né? Quando ela conseguiu tomar a ponta e fugir. Eu não sei se a Lova de Iguaçu vai brigar, se o Aparecido vai brigar, se o L. Silva fizer a questão da ponta com a Hours. E aí, é bom ficar de olho. 1,5 e meia, mas acho um páreo, acho essa 2 perigosa. Sétimo páreo, começa o betting, saiu a bonificação, volta do zero, 30 mil, zero não, 30, né? Aqui uma dupla que eu acho bem jogada, a dupla 3 e 1, eu gosto da Genie Talk, número 3, gostei da estreia, um páreo forte contra Destiny e Loberge, fez um segundo lugar que agradou em cheio, agora em 1.300, acho que vai ser duro perder. Para a dupla, a Rabiosa, saiu muito ligeira, essa número 1 na sua estreia, e acabou cansando no final, é bom ficar de olho. Naquela do que eu indiquei do Philipson, né? A Penina foi quem brigou com a Rubiosa. Dependendo da atuação da Penina, você já sabe mais ou menos como a Rabiosa pode se comportar aqui. Mas eu acho que ganha mesmo a Jenny Talk número 3, dupla com a número 1. Rabiosa, eu vou deixar para terceiro a Priceless Jewel, número 7, que tem já uma... Tinha uma estreia boa e na segunda atuação acabou correndo menos, mas tem chance também. Depois, oitavo par é o clássico Cândido Egídio Souza Aranha, 1.800, é quase que um tiratema aqui de animais que não chegaram na milha do Presidente da República, e eu vou aqui indicar uma pulha também alta, que é o Mondragon, número 3, gostei da corrida dele na milha, largou ligeiro, o jockey, o Enéas Santos não fez muita questão, podia até não correr na frente daquele Hilux, mas poderia correr segundo, e na reta de chegada, honestamente... O Enéas Santos ali deve ter ouvido tanto o grito do jockey do Olympic Jon Snow, que vinha atropelando por dentro dele, que ele praticamente não fez correr ali dos 300 aos 200, mais ou menos. O cavalo não ia ganhar e estava atrapalhando ali por dentro a passagem do Olympic Jon Snow, que vinha com tudo, então teve que abrir um pouco o Alexandre. Eu acho que hoje é um páreo que não me parece que tenha ligeiros e é um cavalo que gosta dos 1.008, gosta dos 2.000 e pode surpreender com uma pulha alta, não pare equilibrado. Vou marcá-lo para a ponta, vou deixar o Easy Peasy para segundo. Tem o Reforcer Quick Fit. Esse cavalo, ele entrou na milha, não entrou na reta em oitavo, não. Entrou em quarto, né? Forçando ali por fora. O Ricardo quis ganhar o páreo, então levava muita fé mesmo. E quando ele percebeu que o cavalo não tinha força para alcançar os da frente, o Ricardo praticamente abandonou, veio só trazendo ali. E mesmo assim, chegou grudado no Mondragon e no Olympic Joseph. Então, eu acho que hoje, mais a Vera, considerando um par um pouco mais fraco, ele tem chance de ganhar. Vou marcar 3 e 1. Esse Olympic Joseph número 2 correu lá atrás, teve um prejuízo na reta oposta, sobrou para último. E a ação dele na reta de chegada era a ação de Campelanda, né? Chegou voando em segundo, ele chegou com uma ação bárbara, chegou correndo muito o Olympic Joseph número 2. E o animal aí do Rodrigo Níquel pode surpreender nesse páreo, dependendo do trem. Vou deixar ele para terceiro. Rochoterra, Chevredor, muitos animais com chance, né? O meia dúzia, Rochoterra, que atropela o 7 Chevredor, correu muito bem na sua última atuação, perdendo justamente para o Rochoterra, o último par do dia de São Paulo, também tem chance. Páreo também equilibrado, minha ordem é 3, 1 e 2. Nona carreira, eu vou marcar o Neto Ernesto. Embora seja 1.500 metros, é um cavalo que vai correr 100 metros a mais, é ligeiro. Na última ele forçou bastante lá o La Roque por fora na baliza 13. E agora num páreo mais vazio e também parece um páreo mais fraco, né? Tanto que ganhou um cavalo que vinha do Paraná, o Zurich Von Ring. Segundo, o Happy Job, um cavalo que reaparecia, já atrasado. Então acho que aqui o páreo tá melhor, misturado com algumas fêmeas. E vai levar minha indicação. Número 8, Neto Ernesto, acreditando num laço a laço. Vou marcar para duplo Rose Christie, número 4, ainda confiando ele correr esse mesmo páreo, jogado, não teve assim uma carreira muito favorável. Vou marcar ele para segunda, 8 e 4. E a Heritage, meia dúzia, muito atrasada. Agora essa troca de piloto vai com o aprendiz, 53 quilos. Ela pode surpreender com pulha alta, 8, 4, 6. Obviamente que a parelha 10 também tem possibilidades nesta prova cheia, né? São 13 competidores. 8, 4 e meia no nono páreo para mim. Último páreo, para na areia, não corre aqui a Grace Sand, número 1 e a número 9, Runway. Na reta grande, vou com o Stand Chip, número 5. Vocês se lembram que eu disse, olha, na reta curta, não é o mesmo cavalo na variante, tal, tal, tal. Ele ainda tentou, sempre com ganas de descontar a diferença em relação aos ponteiros, Downey, Cicut, páreo forte até. E ele chegou a 3 corpos, embora repicado, agora com 200 metros a mais, e considerando que o Boreas vem correndo pouco, o Stand Chip vai levar meu voto. Vou marcar o 5, para dupla vou deixar a Diva Jaguareté, levinha, número 7, ela prefere uma raia mais dura, mas mesmo assim vai levar meu voto para segunda, e Boreas, número 2, deitando modéstia, vamos ver se agora volta a correr melhor, número 2. O Gazebo, número 4, atropelou bem na última, hein? Ele, tudo bem que foi um páreo que já estava ganho, né, pelo Catch a Magic, mas ele veio com boa ação, e tem que ser também considerado. A minha ordem é 5, 7, 2 e 4. Para o último páreo, vamos às indicações finais daqui a pouquinho. Indicações finais para essa jornada do dia 5 de junho. Olha, a crava do Fest, para mim, é a Jenny Talk. Sétimo páreo, número 3. Sétimo páreo, número 3. Jenny Talk, também vale aí pro betting 4. Vai ser a minha crava. Bomba do Kojak, pode ser a India Fafá, segundo páreo 4. E também pode ser o oitavo páreo 3, Mondragon. Mas vamos de India Fafá. Segundo páreo número 4 vai ser a Bomba do Kojak. Uma boa sorte a vocês, uma programação bem equilibrada, com 10 carreiras em Cidade de Jardim. E nós voltaremos na próxima semana com Kojak na Rede.